Livro de Rute,
capítulo 1, do verso 1 ao 5. Depois eu vou ler alguns versículos salteados, né? Livro de Rute, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Né? Só para lembrar os irmãos, caso aquele que precisa ser lembrado, né? Hoje inicia-se uma campanha de milagre. Hoje se inicia-se algo com propósito diante daquele que tem poder e tem autoridade para realizar esse milagre que você apresenta diante dele nessa noite. Por isso não se esqueça que o milagre que você deseja tem um Deus que pode fazer, um Deus que pode realizar. Não é um milagre que não pode ser realizado, porque diante de Deus tudo é possível, conforme diz a sua palavra. Diz assim o livro de Rute, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o seu marido. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de nossas vidas, que nesta noite, ó Pai, ao qual se inicia, Senhor, esse propósito dessa campanha, Senhor, com o objetivo de milagre, Senhor, de maravilha, Senhor. Por isso, ó Pai, nesta noite, ó Pai, eu quero pedir a Ti mais uma vez, ó Pai. Vem, Senhor, falar com a Tua igreja, venha falar com o Teu povo através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar no íntimo, ó Pai, ali no pé do ouvido dos Teus filhos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a revelar, a tratar com cada um aqui nesta noite, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, Senhor, que não venha ser o meu desejo da carne, mas Senhor, Pai, aquilo que provém, Senhor, aquilo que procede do Teu Santo Espírito, para com a Tua igreja nesta noite, e que todo intento de Satanás, Senhor, toda distração, todo roubo da mente, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que a semente que possa ser, ó Pai, lançada, que possa, ó Pai, frutificar, que possa germinar, que possa dar uma árvore frondosa na vida dos Teus filhos, ó Pai, neste lugar, nesta noite, é o que eu Te peço, Senhor, para que possamos sair daqui, ó Pai, cheio de Ti, Senhor, já, Senhor, crendo, ó Pai, nas Tuas maravilhas, já, Senhor, cheio de fé, já cheio, ó Pai, de certeza que o Senhor realizará conforme a Sua palavra, Senhor, para que possamos, ó Pai, no decorrer, ó Pai, dessa campanha, testemunharmos os milagres e as Suas maravilhas, Senhor. Por isso, ó Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é interessante, né? O título do livro é de Rute, o nome Rute, né? Uma moabita. Não é Noemi, não é o nome do seu esposo e nem dos seus filhos. É o nome de uma mulher e uma mulher moabita. Começa por aí já a relevância da obra de Deus na vida daquela mulher. Poderia ser, né? O livro de Noemi. Não. Mas a obra de Deus foi tão grande que intitulou o nome dessa mulher no livro de Rute. Porque a obra que Deus faz é a obra que é marcante. Irmãos, eu estava lendo aqui na minha Bíblia e tem uns comentários, né? De alguns homens contemporâneos, né? Tem um missionário pioneiro do século XIX, James H. Taylor, diz assim: descobri que existem 3 estágios em toda a grande obra de Deus. Primeiramente, ela é impossível. Depois, ela é difícil. E por fim, ela é realizada. A obra de Deus aos olhos humanos é impossível. O aquilo que você está colocando diante do Senhor parece impossível, porque humanamente não pode ser realizado. Mas Deus é aquele que vai mudando, é aquele que vai transformando até ser realizado o milagre, aquilo que você necessita. A Bíblia fala, é algo interessante também, um homem de Belém de Judá. Significado de Belém, casa do pão. E o que aconteceu naquela época, naquela terra? Grande fome. Belém, casa do pão. Aquele homem, sua esposa e seus filhos tiveram que se deslocar para uma cidade, Moabe, para buscar alimento, para buscar sustento, para sobreviver. Já não estava fácil ali em Belém de Judá, devido às dificuldades, às circunstâncias, à fome que se estava ali, que tinha se instalado. Tiveram que mudar para um outro lugar, para uma outra terra, para um povo diferente, com cultura diferente, com crenças diferentes. E chegando naquela cidade, se instalaram ali, diz a palavra do Senhor, por alguns anos, né? 10 anos. E diz a palavra do Senhor que certo momento, além da circunstância, das dificuldades, morre o chefe da família. Morre o marido de Noemi. Morre aquele que cuidava, que zelava, que tinha responsabilidade de prover as coisas no lar. Morreu. Passado um tempo, os seus filhos se casaram com moabitas. Os filhos eram aqueles que agora faziam a vez do pai. Mas passado um tempo, os seus filhos morreram. Irmãos, que dificuldade que essa mulher, que essa família passava. Que luta, sair da sua terra, ir para uma terra estranha, já com dificuldade, e ali morre seu esposo, morre aquele que tinha o dever de cuidar e de zelar pela família. Depois morrem os filhos. O que vai ser de mim? O que será da minha casa? Noemi pode ter pensado. Mas Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, mesmo que pareça que o mundo está de cabeça para baixo. Olhando na situação, qual é a sua observação, qual é a sua análise? Nossa, essa mulher, abre aspas, como diz o mundo, né? E blasfema muitas vezes dentro da igreja, Deus esqueceu dessa mulher. Deus esqueceu dessa família. Como pode Deus deixar acontecer tantas coisas ruins na casa de Noemi? Mas como eu lhe disse, Deus está no controle. E quando Deus está no controle, do impossível passa pelo difícil até ser realizado. A obra de Deus, ela vem para alcançar as vidas que estão à nossa volta. Deus nos abençoa para podermos abençoar outras vidas. A nossa história de fé é a história que vai testemunhar o Deus para aqueles que estão à nossa volta. Por isso que começa agora. A Bíblia fala que aquela mulher tinha 2 noras, moabitas. Creio eu, aquelas mulheres ouviam Noemi contar as histórias do seu povo, contar as histórias do seu Deus, o Deus de Israel, histórias de fé, histórias de convicção. Interessante que chega um momento, Noemi fala, vou voltar para a minha terra, ver se eu encontro algum parente mais à frente, e fala para suas noras, fiquem. E sigam as vossas vidas. E aí você vê que no coração de uma, algo já tinha despertado. No coração de Ruth. No coração de Orfa, não quis ir. quis ficar com a sua família, quis ficar ali com o meio do povo de Moab. Mas Ruth, algo já começava ali no coração dela a germinar. E elas voltam, ela volta, né, Noemi com Ruth, para a sua terra. Irmãos, a fé, ela cresce à medida que nós vamos ter contato com Deus. O contato com Deus na vida de Ruth era através de Noemi. O que faria uma moça ir com a sogra, né? Para uma terra que ela nem sabia quem eram, como que era, e de cultura diferente da sua. Sair de uma zona de conforto, sair no meio dos teus, para ir para um lugar. Tinha algo de Deus já acontecendo naquele lugar. Imagino eu, né? Talvez a curiosidade também de Ruth, né? De ver tudo aquilo, de presenciar, de fazer parte das histórias que Noemi contava, do que os seus esposos contavam, que o seu esposo contava. Parece que tudo está perdido, parece que não há saída, parece que não há luz no túnel, mas existe. Elas voltam e chegando na cidade, engraçado, né? Diz assim, no versículo 21. De mãos cheias, né? Ela fala, Noemi, né? De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, né? Na situação de sofrimento. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Você vê que ela fala, saí com as mãos cheias e estou voltando de mãos vazias. Irmãos, quando nós temos a nossa vida na presença de Deus, quando nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que existe, as coisas não ficam da mesma forma. Porque o nosso Deus é vivo e a sua palavra é transformadora, a sua palavra muda, a sua palavra transforma. Temos um Deus que não está morto, um Deus que trabalha em prol daqueles que o temem, daqueles que o ama. Daqueles que o ama. Aquela mulher trouxe Ruth para no meio dos teus. Algo difícil de acontecer. Aconteceu porque uma semente foi plantada ali no coração dela. E as mensagens, o testemunho vivo de Noemi, brotou naquele coração o desejo de conhecer mais. Por isso que ela foi com Noemi para sua terra natal. E aí, você, nessa noite, que tem algo com Deus, um propósito, algo, um milagre, algo que precisa ser resolvido. Mas muitas vezes, à medida que você vai caminhando, às vezes as notícias vão sendo como essas. De ver ser boas, a princípio, são ruins. Ela saiu com a família e voltou com a nora, porque o resto morreu. Mas Deus muda, reverte a história. A Bíblia fala, lá no versículo 1 do capítulo 2, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Chegou naquela terra, estava com a sua sogra, regaçou as mangas e falou: preciso buscar alimento para a nossa casa. Vou para o campo daquele que permitir que eu recolha espigas. E justamente, ela foi no campo certo. Irmãos, temos que estar colhendo no campo certo. O campo certo é o campo de Deus. Aparentemente, você pode imaginar, achar que você está colhendo pequenas espigas. Mas você não tem noção de que o Deus que você serve é o dono dessa plantação. O Deus que você serve é o Deus que ordena as bênçãos. Aparentemente você pode achar que está colhendo grãos, pequeninas coisas, mas saiba que vai chegar um momento que você vai colher coisas muito maiores. Você deve estar sempre atento, que você deve estar colhendo é na plantação de Deus. Aparentemente, muitas vezes é difícil colhermos pequeninas coisas, achando que Deus não está fazendo, Deus não está trabalhando, Deus não está nem aí com o meu problema, com a minha diversidade. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Não. Eu tenho muito mais do que os grãos que você está colhendo. Mas para você chegar na grande bênção, você muitas vezes tem que passar por essa colheita. Vou colher ao grão, vou arregaçar as mangas, não vou ficar choramingando, não vou ficar aqui dentro da minha casa. Não, vou buscar Deus. Vou buscar aquilo que Deus tem para mim hoje. Senhor, é isso? Amém. Mas eu creio que o Senhor vai entregar no momento certo, o Senhor vai realizar aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Não será isso que está acontecendo, que vai fazer comigo que eu pare de buscar a tua presença? Irmãos, Deus é nas pequenas coisas que Ele nos vê a nossa fé. A Bíblia diz, se tiveres fé num grão de mostarda, mova a montanha. Mova a montanha. Aquela mulher não imaginava que naquela plantação era a plantação do homem que seria o seu esposo. Logo, ela seria a dona daquela plantação também. Está difícil? Mas creia que a plantação é do noivo, é do Senhor. Você não está na plantação errada, é na plantação do Senhor. E vai chegar o momento de receber o grande fruto. Essa campanha é a oportunidade, você que está colhendo a tempo, a tempo, a tempo, a tempo. Vai chegar o momento que o noivo vai estender. Vai falar, venha para esse lado, venha pegar sua vitória. Você foi fiel, você foi persistente. Aquela mulher, a mulher era moabita, já era um fato problemático, no meio do povo, uma moabita. Ela não olhou as dificuldades, ela arregaçou as mangas e ela tinha um objetivo, colher o alimento para sua casa. Você tem um objetivo? Você tem um propósito? Hoje começou a campanha, vai colhendo, vai chegar a hora de você encher o cesto que vai superabundar. E muitas vezes, as pessoas desistem. As pessoas acham que não é assim. Que já tem que pegar o cacho de uva gigante, igual na terra prometida. Não! Tem um caminho a trilhar. Aquela mulher teve que ir ali pegar os grãos. Teve que trabalhar para um dia mais tarde receber uma grande vitória. Ela nem imaginava, mas ela estava colhendo na plantação do seu futuro marido. Deus é um Deus que surpreende a gente. Não deveria, né? Né? Mas nós nos surpreendemos por causa da nossa falta de fé. Deus age, você até se espanta. Você fala, por que você está abismado? Não sabe que eu faço isso? Que eu realizo? Que eu faço obras maravilhosas? Irmãos, de uma tragédia aparente, de uma tragédia familiar, Deus começa a trazer a grande bênção. Está vivendo algum momento difícil? Onde você olha e olha para a situação e fala, não vai sair nada disso daqui. Pelo contrário, vai ter mais notícia ruim. Não. Deus é aquele que reverte. E Deus reverteu na história de Ruth. Logo, reverteu na história de Noemi, a sua sogra. Confia em Deus. O problema é que as pessoas não querem aguardar, não querem buscar, não querem perseverar para receber a vitória de Deus. Hoje nós somos miojo, né? É 3 minutos, hora é 3 minutos. Deus falou, falou. Deus entregou, não entregou, fecha a conta, amanhã a gente vê. Deus vai falar, não, senhor, 3 minutos, não falou, acabou. Não. Temos que ter paciência. E a paciência é na colheita. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome por esses grãos hoje. Mas eu creio que vai chegar a hora. Ô, Senhor, obrigado por mais esses grãos. Ela chamou atenção na plantação. Tem que chamar a atenção de Deus nessa plantação. Tem que chamar a atenção de Deus nessa plantação. Para Deus agir no seu favor. A seu favor. Quantos ceifeiros existiam naquela plantação? Vários. Mas Ruth se destacou. Quantos estão correndo? Quantos estão no meio da igreja? Mas quantos que vão receber? Quantos vão ser destaque? Quantos vão chamar a atenção de Deus ao seu favor? Nem todos, infelizmente. Mas hoje você está aqui, hoje você ouve essa palavra, e você sabe que você está na plantação, e o Senhor é o grande agricultor, é o dono dessa plantação, e Ele quer entregar um grande fruto para você, que é aquilo que você veio buscar nessa noite, o milagre. Não confie na força dos seus braços, confie na força que vem de Deus. Para o homem, olha, irmãos, e é interessante, aparentemente, Ruth não era nem para estar lá. É? Mas Deus trabalha de formas que nós não imaginamos. Tantas plantações ela poderia ir buscar. Tantas plantações ela poderia tentar colher os grãos. Mas justo, como diz aqui na palavra, na plantação de Boaz. Busque na plantação de Deus. Né? As pessoas querem a vitória, mas não querem buscar na plantação de Deus. Querem buscar em outro tipo de plantação, mas querem receber o milagre de Deus. As pessoas não querem se dedicar, mas querem receber o milagre de Deus. As pessoas não querem se desbruçar, não querem orar, não querem buscar, mas querem receber os milagres de Deus. A Bíblia fala que a fé, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé, irmãos? Você tem exercitado a sua fé? Você tem orado com fé? Né? Você tem se apresentado com aquilo que você necessita diante de Deus com fé, crendo que você vai receber? Não foi hoje, mas eu creio que pode ser amanhã. Não foi amanhã, mas eu creio que eu vou receber. É certo, é o firme fundamento, a palavra de Deus diz lá em Hebreus. Eu tenho certeza que vai acontecer, independente que as projeções aí econômicas, que o mercado, que o mundo digam que não vai dar, eu creio que vai acontecer. Deus enxerga no teu coração essa certeza de que um milagre vai acontecer? Ou quando Deus olha para o nosso coração, ele encontra dúvida, ele não encontra fé, ele encontra incredulidade? Se aquela mulher não acreditasse no Deus de Noemi, ela não teria saído da sua terra para ir para uma terra ao qual ela não conhecia ninguém. A fé é o firme fundamento. Quantos aqui estão? Quantos virão nos cultos? Não sei, Deus sabe. Quantos vão iniciar hoje e terminar 30, não sei se é 31 esse mês? 30, né? Confiando, acreditando ainda, não se abalando, com os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aqueles que estão no Senhor, estão firmes para sempre. Independente da notícia, independente, estava falando com a Regina essa semana, a Regina, quando ela trabalha, começou a vir o facão, né? O bumerangue. Cortando todos os empregos lá. Aí, agora o que eu vou fazer? Não, ela não falou isso mesmo. Tudo está na mão de Deus. Hã? Deus tem um melhor. O melhor de Deus é o melhor para a nossa vida. O melhor de Deus, às vezes, não é o nosso melhor no momento, porque nós não entendemos. Mas é certo que a vontade dEle e os planos dEle são muito maior, são superiores, são melhores do que o nosso. E ela ligou para perguntar para uma moça no WhatsApp, né? Ah, a conta foi paga? Ela, acho que foi. É, não sei, porque eu não estou mais trabalhando, eu fui mandado embora. Aí ligou para outra, não estou mais trabalhando, fui mandado embora. E o que o inimigo quer? Que você se desespere. Que você comece a descabelar. Entrar no pânico. Não. Você tem que combater o diabo logo aí. Você tem que demonstrar que sua fé está em Deus, não está no mundo e nem nas coisas que esse mundo pode dar. Permaneça em Deus, na sua colheita. Tá, amém, Senhor. Eu creio que vai chegar. Você crê que você vai conseguir essa vitória? Você tem fé que você vai receber aquilo que você nessa noite vem apresentar diante de Deus aqui? Você tem fé, irmão? Pronto. Você tem fé e Deus está com os braços estendidos? Vai acontecer. Nada pode impedir o agir de Deus. Se você tem fé, você está buscando, vai chegar a hora de você pegar a grande colheita. E diz ainda aqui, já vou passar lá para o capítulo 4, né, para a parte, depois de tudo o que aconteceu, né, Boaz buscou informações daquela mulher, viu que ela era ali, né, nora de Noemi, era da sua parentela, e ali caiu nas graças de Boaz, né, e ali ela casou-se com Boaz, de catadora de grãos, no meio do mar de ceifeiros, para a esposa do dono da plantação. Diz no capítulo 4, versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder, dessa jovem seja a sua família como a de Pérez, de Tamar, não, Pérez que Tamar deu a Judá. Foi daí, você lê abaixo, a genealogia de Davi. Tudo tem um propósito. Tudo. Se hoje você não entende por que você está lá na plantação colhendo os grãos, aguarde, tenha fé, persevere, que vai chegar o seu momento. Não jogue os grãos, não menospreze os grãos, não menospreze aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Não jogue ao vento aquilo que Deus tem feito. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento que você não tem entendimento sobre o que está acontecendo, não pegue aquilo que Deus está te dando e jogue, menosprezando. Não, agradeça, seja grato, porque sim, Deus se agradará da sua atitude, Deus se agradará da tua fé, Deus se agradará do seu posicionamento, e Ele virá com resposta e entregará aquilo que você tem colocado no altar dele, certamente. De uma desgraça para aquela que faria parte da genealogia de Davi, uma moabita. Né? Mas ela entendeu, né? Ela conheceu Deus e ela assim foi abençoada. De uma desgraça para uma grande vitória. Quem imaginaria? Ninguém. Quem imagina que vai acontecer? Ninguém imagina. Mas é certo que Deus vai fazer. Como Deus vai fazer? Os caminhos, forma. Eu não quero nem saber. Para mim é suficiente saber que Deus vai fazer. Querer saber como? Ah, não queira não, irmão. Deixa Deus fazer. Não queira não. Deixa Deus realizar. Não queira não. Deixa Deus executar da forma que lhe apraz, porque é a forma certa. Está na plantação do Senhor? Então está no lugar certo. Está colhendo grão? Dá glória. Seja grato, que a hora vai chegar. Você que nessa noite trouxe algo, né? Como o pastor instruiu a igreja, trouxe algum objeto que lembre, né? Que remeta aquilo que você precisa, ao milagre que você precisa alcançar. Vou pedir para você trazer aqui à frente, nós vamos orar. Se você não trouxe hoje, traga no domingo, né? Porque, olha, irmãos, olha, engraçado, né? Interessante como o pastor falou no culto passado, retrasado. Deus falou que Abraão seria o pai de uma grande nação. Entrega seu filho. E aí? Deus não vai cumprir a promessa? É certo que ele vai. Vamos subir. E Deus proverá para si? Porque a promessa está lançada e Deus vai cumprir. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que Deus vai cumprir. Deus falou que você vai receber essa vitória. Não sei como vai ser, mas creia que vai acontecer. Não indague, não questione. Né? Deus vai fazer. Tenha fé suficiente para mover o coração de Deus. Jesus passou e o cego Bartimeu tinha ficado para trás, mas a fé, o reconhecimento da divindade em Cristo, trouxe Jesus de volta para realizar um milagre na vida daquele homem. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por isso, você que trouxe, você também que não trouxe, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar.